Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente.
Foi eu, caí.
É Marcela, caí.
Então, pessoal, não é à toa que a gente entende desse negócio, tá? Porque ela é a central de telemarketing da região da Fran, tá bom? Então, vocês viram que a Gi, ela faz 4 horas de call center por dia. Agora, vocês vão lá no relatório de vocês e tiram esse mesmo relatório e vê quanto tempo falado tem o call center de vocês. Vocês vão ver que vocês ficaram o dia todo com o call center ligado, fizeram o call center ligado, e tem promotor que não tem 30 minutos falado, 20 minutos falado. Dia todo ligado. Eu estou mostrando algo para vocês, gente, que dá certo. A Gi, ela fica 4 horas com o call center ligado. Então, não adianta nada falar para mim, Fran, o call center ficou o dia todo ligado. Se vocês não monitorarem, principalmente as pausas, se o promotor está logado na discadora, eu chego no escritório, ninguém está falando. Eu pergunto para o supervisor: call center está ligado? Tá. Ah, mas a lista não está boa, não está caindo ligação. Entendi. Aí eu vou no promotor: você está logado na discadora? Não, não estou, porque eu estou fazendo simulação. Gente, se o promotor não tiver logado na discadora, não vai cair ligação. E como que vocês vão ver isso? Se ficar atrás do promotor, se ficar lá com a discadora aberta. Qual o negócio que vocês fazem hoje?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem chegou?
Franca e Aline.
Tá. Qual que é o negócio que vocês fazem hoje? 100% telemarketing. Vocês precisam cuidar disso, gente. A discadora não é somente a mais uma ferramenta. Ela é a nossa ferramenta. A principal ferramenta hoje é a discadora. Quem ainda cai no papinho de WhatsApp, que o promotor está mandando um WhatsApp para o cliente, e aquele promotor não está vendendo, gente? Alguma coisa errada tem. Vocês já foram promotores. 100% aqui já foi promotor. E eu não faço igual o Léo Belmiro, que fica pedindo quantas mensagens no WhatsApp tem. Sabe por quê? Porque eu sei que não dá certo, gente. E se der certo, vai dar certo por 2 meses, que é a manutenção da carteira. Não vai ter prospecção nova. Aí no terceiro mês o promotor não vai bater meta. Aí aquele promotor que é voo de galinha é aquele promotor que vende no WhatsApp. Percebe muito bem, a Estrela tem tantas ligações e tantas mensagens do WhatsApp que o promotor mandou. Gente, desculpa. Promotor falar para vocês que está mandando mensagem do WhatsApp, mandando lista de transferência. Lista de transferência ele faz em 5 minutos. Manutenção da carteira dele, ele faz em 30 minutos. Ele vai ficar o dia todo mandando mensagem no WhatsApp? Pra quem? O promotor vai ficar o dia todo fazendo ligação na unha? Você dá uma lista lá para o promotor, tem 4 telefones na frente do CPF do cliente. E o promotor vai ligar para os 4 telefones, naquela lentidão. Aquela vontade que ele quer, que ele está trabalhando, ele está mostrando para você que ele está fazendo lista na unha. Ele está trabalhando. Ai, meu promotor não vende, eu não sei por quê, Fran. Mas ele está fazendo, viu? Está fazendo na unha. Mas ele não vende, viu, Fran? Não sei. Por que não pegar a mesma lista que o promotor está fazendo na unha, que tem 4 telefones, colocar na discadora, fazer a discadora ligar para o
Agora, o
promotor?
grupo tem mais um componente.
Quem chegou?
Eu tinha caído, Fran, a Lu.
Tá. A gente precisa de ritmo nesse momento, não é? Quem que vai dar o ritmo para a gente, gente? É a discadora, é o call center. Se o promotor tá vendendo com lista na unha, não vai mexer. Tá dando certo. Mas tem promotor indisciplinado, gente. Coloca aí no mudo. Tem promotor que, se vocês não colocarem call center ou hora reversa, o promotor não vai ligar. Tem promotor que precisa de ritmo. A gente tem muitos, se vocês olharem aí para a equipe de vocês, vocês vão conseguir identificar isso. Ó, esse promotor, ele não tem qualidade. Ele não tem qualidade. Ele vai ter que achar o cliente que quer. Para ele achar o cliente que quer, ele tem que ter ritmo. Esse promotor, ele tem qualidade. Ele sabe fazer ou não virar sim. Então, esse aqui dá para fazer na unha. Não adianta nada dar uma lista na unha para um promotor que não sabe nem oferecer, né, gente? Então, a partir de hoje, eu quero, vocês vão buscar com a equipe de vocês, montar um desafio, não sei como que vocês vão fazer. 2 horas, gente, de ligação falada no call center. A gente trabalha hoje 8 horas por dia. Eu estou pedindo 2 horas de call center. Para a gente falar 2 horas de call center, ela está trabalhando 4 horas por dia de call center, mas monitorando. Olha no final do dia dela, ela tem quase 9 horas de tempo falado, de negociações. Será que isso vai dar certo? Agora, olha para o relatório de vocês. Tem supervisor com 40 minutos o dia todo, com a equipe, com 7 promotores, falando 2 horas por dia no call center. Vai continuar pagando 20 minutos por dia. Com certeza. Ou senão vai piorar o pagamento. Quem está atuando forte com a aura reversa?
Bragança.
Estou todos os dias. Aqui quase todos os dias, Fran, a gente coloca.
Quem? Quem falou agora?
Itatiba.
E tu?
Ô,
Tami. Tami, deixa eu ouvir um pouquinho, Tami. Você está atuando todos os dias com a aura?
Sim.
E como que está sendo?
Muito agora, grita com mais de um componente.
Porque só vai apertar lá o número quem quer falar com eles. Então, todos eles negociam aquele script lá que eu compartilhei no grupo e dá muito certo. Eles saem com as negociações todas fechadas, praticamente.
Gente, tem escritório aqui que liga a hora reversa e não dá certo. Ai, Fran, tem escritório aqui que promotor não gosta de hora reversa, gente.
E assim, Fran, o que ajudou bastante também foi a estratégia comercial do Daniel. Eu liguei para ele, perguntei para ele o que dava mais certo na URA, o que dava mais certo no call center. E ele me falou e eu apliquei aqui e deu certo.
O que deu certo, Dani? Fala aí para todo mundo,
pra
então.
Gente.
Oi. Eu sigo bastante, assim, quando a gente veio, começou a trabalhar o Auri Call Center, no início também do ano eu liguei para a Gi, conversei bastante com ela, que ela deu certo no Paraná, então eu sigo bastante mais ou menos a rotina dela, eu tento, como ela tem agora, virou o telemarketing, eu tento seguir bastante a rotina dela nesse ponto. Na sexta-feira cedo, você havia me pedido para ligar para ela, ela me deu aquele toque, na sexta-feira eu tive uma grande revolução aqui também no Call Center. Então, tem convênios, igual eu falei para a Tami. Paraná, para mim, deu excelente resultado no call center. Agora, na URA reversa, já não deu. Unicamp, para mim, deu resultado na URA reversa. Então, assim, em horários, igual a Gibi falou, que de manhã compensa mais ligar para o público, que a gente consegue estar mais tranquilo e explicar para pessoas que mais idosas, igual a INSS, e algumas prefeituras que têm aposentados, e a período da tarde a gente liga para a prefeitura só de que a turma está mais ativo, a turma sai no horário de serviço. Eu passei bastante para a Tânia, falei, Tânia, às vezes uma lista pequena não compensa colocar na URA porque ela vai muito rápido, você acaba perdendo a lista, ela no call center dá mais resultado. Como alguns convênios têm pouco nome para a gente, o que tem mais nome compensa colocar mais na URA do que no call center, porque dá mais resultado, não perde tanto, entendeu?
Para
mim, pelo menos, é assim, né? Eu não sei, mas eu sempre procuro trabalhar no conceito das listas menores.
Legal, Dani. Você falou uma coisa que eu observei aqui. Paraná deu certo e Unicamp deu certo na hora reversa. Sabe por quê? Porque são convênios que conhecem a Poupa-Cred. São convênios onde a gente tem uma boa carteira. O Daniel está dentro da Unicamp, gente. O pessoal da Unicamp vê lá o prédio da Poupa-Cred. Paraná, a gente atua muito forte, a Poupa inteira atua muito forte no governo do Paraná. Então, são convênios que conhecem, são convênios tomadores, principalmente, né, Dani? São convênios tomadores e convênios que conhecem a Poupa-Cred.
Inclusive as Poupa-Cred que tem lá também no Paraná. Eles falam, nossa, aqui na minha cidade tem, sei o que, sei o que. Mesmo a gente falando que é de São Paulo, eles não têm essa resistência de não fazer com nós.
Exatamente. Legal. Quem mais quer falar da hora reversa, gente? Ô, Rô, a Rô tá aí?
Tô sim, tá.
Pra você foi novo a hora reversa. O que, que o pessoal achou? Como que tá sendo?
Então, a hora reversa, eu tenho conseguido trabalhar bastante com o Rock. Trabalho praticamente o dia todo, porque o pessoal me pede. Acaba a lista, eles já me avisam. Quando eu não tô lá, já me avisam para eu colocar mais, que acabou. E a maioria, acho que 90% dos negócios que eles estão fechando é tudo hora reversa. Monto estratégia com os convênios que são carteiros, que não são carteiros. E o pessoal tem gostado bastante, é um incentivo com o telemarketing, porque o pessoal são tudo novo, né? Eles não conhecem ainda, então se você deixar no ritmo só de CRM, o ritmo vai ficar muito lento e a atividade comercial fica muito baixa. Já em alumínio eu tenho boas experiências, porém eu tenho um probleminha aqui com a internet da cidade que eu não consigo avançar muito nesse tema. Então, o pessoal só faz o CRM mesmo, mas são promotores que já têm carteira, são promotores que já têm ali a sua produção média por mês. Então, nesse sentido, estou tranquilo. Mas a URA foi excelente para a São Roque. Foi que fez a gente entrar ao mês de junho com 2 promotores só experientes, 3 contratações e no final a gente conseguiu bater a meta. Batemos a meta por conta da hora reversa, da atividade comercial do pessoal lá.
Quem não sabe, gente, a Rô ficou com 2 promotores. Porque eu tirei o Robertinho de lá, que vendia uma média de 300 mil, né, Rô? Acho que tá um pouco mais.
Isso.
E deixei ela com 2 promotores, uma nova, né? E ela conseguiu bater a meta dela, gente. A meta dela é baixa, mas ela fez uma média excelente. Então, assim, pessoal, eu acho que para tudo aqui a gente tem que ter uma balança. Não adianta nada depois desse áudio. Ah, eu vou ligar a discadora, deixar a discadora o dia todo. A discadora não, a URA, o dia todo ligado. Porque na URA, volto a dizer, não vai sair aquelas negociações de potencial, gente. Vocês precisam ter um equilíbrio do negócio. Se vocês deixarem a URA ligada o dia todo, o promotor vai simplesmente ficar esperando a ligação da URA. Por isso que a Gi, por isso que o Daniel, quem trabalha mais forte já com a discadora, não deixa o dia todo ligado. O promotor fica refém, gente. Só esperando o cliente apertar o zero.
Ô, Fran, e aqui, pelo menos, eu vejo que no período da tarde cai poucas ligações. Então, é mais assertivo deixar de manhã ligada.
Legal. Então, gente, não é só para fazer a URA reversa. É para fazer principalmente o call center. O call center, gente. Para mim, o call center, ele tem que ficar ligado o dia todo. Tocou lá, o cliente atendeu a ligação, já vai cair pro promotor. Para o promotor realmente fazer a sondagem do cliente, fazer as simulações, realmente negociar, que é o que a gente precisa.
Eu acho que com o call center a gente consegue ter a gente formar a nossa cartela de cliente maior.
Sim, então, novos clientes, né, gente?
Isso. Por mais que não feche no momento, mas é um oito que você vai mandar, você vai passar seu contato, você vai fazendo sua carteira de cliente. E eu vou falar para você. Eu falo muito aqui, às vezes um promotor fala, não funciona. A URA ou o call center não funciona. É mentira, porque eu consigo analisar quando eu coloco uma lista, quando não trabalho, depois. Esse contrato meu é carteira de cliente. Não, o cliente veio, mas veio da URA ou do call center.
Então, não é do cliente.
E assim, pessoal, é o que a gente falou, vai fazendo uma carteira maior, porque se o cliente não tem interesse, o promotor vai mandar a mensagem no WhatsApp, certo? Então, eles falam com mais pessoas. Se o promotor fica nessa de fazer na unha, gente, quantas mensagens no dia de WhatsApp ele vai mandar para quem não teve interesse? Um promotor que está no call center, com certeza, vai mandar no mínimo 30 mensagens. Promotor que está na URA vai terminar o dia e vai falar para você que falou com 10 clientes. E o pior de tudo, que o supervisor ainda aceita um negócio desse, né, gente? E para mim é a mesma coisa de catar o nariz de palhaço e enfiar na cara do supervisor assim, ó, hoje eu fiz 10 ligações. Aí você fala, ah, meu querido, muito bem, né? Você foi contratado para quê, né? Não foi para fazer telemarketing nem vender, não é possível, porque para fazer 10 ligações, gente.
Deixa eu fazer uma pergunta.
Diga.
É, na verdade, é mais para trocar práticas mesmo. Eu liguei para a Tragia esses dias, falei com ela pelo WhatsApp para ver como que ela atuava lá, né, para a gente poder mudar aqui um pouquinho também. Né? O que, que eu queria saber? Como que o pessoal atua em questão da planilha de atividade comercial? Porque aqui eu cobro muito tempo deles, porque se deixar, tem gente que fica 5, 6 minutos e faz a tabulação.
É, só para fazer a planilha de atividade comercial?
Pois é, para tabular o call center e atividade. Então, assim, eu fico muito em cima de falta, mas eu não posso querer esguelar, porque, gente, eu estou ficando em cima mesmo. Né? O cliente é que ou ela no computador olhando a pausa deles, ou ele atrás do
CA. Agora, o grupo tem mais um componente.
Eles perdem muito tempo ocioso. Meu todo não é uma abordagem ruim, porque já está... preenchendo a planilha de atividade comercial, quando é para estar fazendo uma boa abordagem, a boa abordagem demora depois para o cliente preencher a planilha. Aí, no caso, como que você atua aí, Gis, nessa casa da planilha?
A parte da minha atividade comercial com eles alimentar a planilha, o horário que eles estão no call center, eles só vão alimentar o CPF na planilha deles se realmente eles tiveram contato com o cliente. Porque eu exijo deles na hora que fica caindo aquelas ligações de caixa postal, quando não é cliente, essas coisas, eles só mandam um WhatsApp de oi se apresentando, sou a Rubiane, um exemplo, eu falo em nome da Poupa Fred, tenho uma proposta de consignar crédito pessoal, se caso tiver interesse me manda um oi, se não se considera ligação. É simples.
Peraí, Gi, deixa eu só dar uma pausa, porque acho que nem todo mundo entendeu o que você falou até aqui. Gente, ela manda mensagem também que os clientes que entram na caixa postal. Então, quando o promotor está com a discadora aberta, aquela mensagem que foi para a caixa postal aparece na tela para ele. Aí o promotor vai rapidão, copia aquele telefone e já manda uma mensagem. Tá? Então, ela não perde nem os clientes que caiu na caixa postal. Tá.
E esses clientes que é só do WhatsApp, que não teve contato, eu não peço para eles não colocarem na atividade comercial. Eles só vão alimentar na atividade comercial deles os CPFs e os clientes que ele realmente atendeu e está em negociação. Na hora que ele está conversando, ele vai fazer a simulação e alimenta a atividade comercial. Esses do WhatsApp que eles disparam, que não é caixa postal, mesmo que a gente não sabe se é o telefone do cliente ou não, a gente não coloca na atividade comercial.
Agora vamos lá, será que é difícil, gente? Com quantos clientes no dia o promotor em média negocia, Gi? Realmente vai falar, vai negociar?
Falados mesmo, vamos supor aí, uns 30, 40 CPF. Mas, assim, de disparo de WhatsApp, se a gente for colocar, dá no mínimo uns 200 dias.
Então, ele vai ter que preencher na planilha de atividade dele 30, em média, 30 clientes.
30, 40, isso. Eu não peço para eles colocarem, porque é perda de tempo, realmente, de colocar na atividade comercial. E também a gente não tem a certeza se é o telefone do cliente, se o cliente realmente é da empresa ou não. Ele dispara o WhatsApp, porque, como a Fran fala, o cliente, hoje, todo mundo é cliente nosso. Então, se a gente disparou, em nenhum momento no nosso disparo do WhatsApp, a gente coloca, tá? Você parte da Prefeitura de Mariporã, da Prefeitura do Rio de Janeiro. A gente não coloca prefeitura e nem nome. É simples a mensagem, só mesmo assim, para ter um contato. E tem resultado.
Gente, então assim, eu acho, tá, a minha visão, tá, Elis, colocar somente na planilha de ligação clientes que provavelmente vai dar negócio, um cliente que ficou de pensar, Tipo assim, um cliente que amanhã ou depois o promotor pode ir na atividade comercial e refazer aquele cliente. Agora, um cliente sem potencial é perda de tempo, tá, gente? Eu acho que assim, tem supervisor aqui, Campinas mesmo. Estava em Campinas essa semana. Ô, Dani, fala aí como que eles fazem.
Oi. Na parte do... Desculpa, eu estava me desatendo aqui para arrumar...
Percebi.
Perdão. Eu só vi você falando do Dani. Vamos lá, o que, que eles fazem?
Atividade comercial.
Atividade comercial aqui...
Onde
quando
eles preenchem?
Quando eu cheguei aqui em Campinas em outubro, eles tinham o costume de preencher no bloco de notas. Eles não conseguiam fazer diretamente na planilha do Excel. Igual eu aprendi assim e eu acredito que muitos também. Então, isso, com o tempo, eles acabaram pegando esse costume de preencher no bloco de notas para depois estar passando para atividade comercial. Então, devido até a correria do dia, eles, assim que cai a ligação na urna mesmo, apareceu lá o telefone, CPF do cliente, nome, eles já copiam e colam no bloco de notas. Porque muitas das vezes some o nome, o telefone, o CPF e não consegue ou anotar ou copiar, entendeu? E acaba tendo que perguntar novamente para o cliente, gerando aquela dúvida, nossa, mas você me ligou e não tem meus dados, não sabe nada de mim? Então essa é uma facilidade, eles deixam o bloco de notas aberto e tudo diariamente eles vão copiando e passando para o bloco de notas, entendeu?
Vocês entenderam, pessoal?
Passa para a atividade comercial todo dia. Então eles têm duas atividades, na verdade, ou bloco de notas e realmente passa a atividade comercial que realmente deu contato e deu negócio, mantendo a carteira, entendeu? E os que não for, aí eles colocam lá retorno para ligar, sempre acompanhando o bloco de notas.
Então, o problema aqui, desde quando eu fui promotora, sempre a gente foi orientado a colocar todas as ligações na planilha, independente se for fiscal, mudo, o que for. Então, assim, por isso que eu perguntei, porque é muito tempo perdido preenchendo todos esses tipos de telefone. No entanto, eu
exatamente.
Até coloquei uma pausa no call center, pausa da tabulação, que quando cai a ligação, eles já programam essa pausa da tabulação, porque caso a ligação caia, os dados do cliente ficam lá salvos. Né? Porque aí,
agora,
se não preencher para o bloco de notas e depois passar lá para o pré-planilha, já preenche o ingresso do planilha.
Gente, vamos lá, a gente tem que fazer o que dá resultado, certo? A planilha lá de atividade comercial, teve escritório que mandou 100 linhas lá de atividade comercial para a Macris. Não é planilha de atividade comercial que vai mostrar que seu escritório tem resultado, gente. É a produção no final do mês. Se vocês estão fazendo a planilha de atividade comercial e estão depois voltando nessa planilha e trabalhando os clientes, ok, ótimo, excelente, é isso que a gente tem que fazer. Agora, se vocês estão fazendo a planilha somente para mandar para a matriz e não tira proveito nenhum dessa planilha, para que perder tempo fazendo isso? Entende, Elis? Se o promotor virar para você e falar assim, reclamar da planilha, que ele está tendo que fazer a planilha, vira para ele e fala assim, a partir de hoje você não precisa mais preencher a planilha, tá bom? Pode deixar essa planilha aqui, você não precisa mais. Se o seu problema é a planilha, não precisa mais. No final do mês eu quero sua produção. Tira a planilha, gente.
Então, aqui o problema não é nem o preenchimento da planilha, que para mim é a vontade de tirar porque é o tempo ocioso. Então, é o tempo que fica muito tempo lá preenchendo a planilha para ficar com o tempo ocioso. Então, por isso que eu perguntei como que já atuava para poder minimizar a atuação com a planilha, né?
Se você preenche a planilha e o promotor não trabalha essa planilha depois, por que, que você tem ela? Só para dar parte operacional para o seu promotor, para fazer ele perder tempo. Então, tira a planilha. Mas no final do mês, você vai ter que mandar a planilha lá para a matriz. Você vai ter que dar um jeito.
Tá bom.
E para ser comercial, gente? Acho que assim, procurar entender o que está ajudando, o que está atrapalhando o promotor. Se tá igual a Elis falou, poxa, e não é só a Elis, tá bom? Eu tenho certeza que muitos supervisores aqui se vê na situação da Elis. O promotor lá tendo que preencher 10 colunas da planilha da atividade comercial e perdendo ali tempo com isso. Vendo que depois ele não vai ter nem o capricho de olhar para a planilha de atividade comercial dele e retornar para os clientes.
E é mais ou menos isso mesmo, porque tem promotor que não volta na planilha de atividade comercial para trabalhar lá de novo. Tem promotores, sim, que voltam várias vezes no mês para ver se consegue refazer o cliente que conseguiu fazer, mas tem promotor que só espera ela fim do mês para enviar e pronto.
Exatamente, tem mesmo. Ainda tem, né? Infelizmente ainda tem. A maioria procura fazer da forma certa também. A maioria procura sim refazer porque vê as oportunidades. Agora, uns ou outros acham que é só vou preencher e mando qualquer coisa. Eles acham que a gente não percebe isso. Tem um final do mês, copia lá qualquer mês, vai lá, joga na planilha e manda pra gente.
Mas, gente.
De fato, quem perde é ele mesmo.
Sincero, isso é exatamente.
Mas eu só cobro. É, tem coisas que a gente deixa passar batido. Bateu a meta, tá ok, tá tranquilo. Se tá funcionando, tá entregando o mínimo, tá ótimo. O mínimo que eu digo é a meta. A gente não vai cobrar, porque às vezes é até o mesmo próprio promotor acha que você foi coisa de tempo. A gente finge que não vê. Mas se não, eu cobro. Se não tá dentro do relógio, não tá. E eu a gente sabe quando o promotor também tá querendo fazer isso de besta, né?
Exatamente. É aquele negócio, procurar a muleta, né? Ai, eu não tô conseguindo falar porque eu tenho que preencher a planilha. Tira a planilha. Ai, eu não tô conseguindo falar por causa disso. Gente, desce no detalhe que vocês vão ver que não é exatamente isso. O promotor, ele manipula vocês e eles procuram maneira de manipular a gente o tempo todo. O tempo todo. É igual o filho nosso. Igualzinho, gente. Olha pro filho de vocês, olha pra carinha deles e vê eles lá com 4, 6 anos de idade querendo manipular a gente. Imagina o promotor, macaco velho ainda. O que eles não são capazes de fazer? Lógico que a gente tem as nossas exceções, né? Outra pessoa que melhorou bastante no call center foi a Pri de Hortolândia. Pri.
Oi, Fran.
O que você tá fazendo aí?
Então, Fran, aqui no call center, eu tô fazendo mais ou menos, seguindo o raciocínio do Dani de Campinas, eu também falei com ele bastante sobre o telemarketing e tudo mais. Então, eu tô seguindo mesmo o mesmo raciocínio que vocês falaram aqui. Agora que eu tô entrando na URA, né, então eu já peguei algumas dicas, já anotei, né, como eu vou atuar aqui com a URA, que a Gi falou, mas, Fran, é aquilo lá. E eles falaram mesmo, é a mesma coisa que eles estão fazendo, eu estou fazendo aqui. E realmente está dando certo.
E o promotor fica muito em pausa, Pri?
Não, é aquilo, eu fico na mesa, fico olhando, colocou em pausa, já pergunto por que está em pausa. E muitas vezes está em chamada, e como o escritório aqui é pequeno, eu consigo observar que eles não falaram, né? Não falaram nem alô, eu falo, viu, caiu ligação aí, por que não desligou? Porque quando cai ligação, fica lá ocupado e está em caixa postal, né? E eles não desligam porque eles estão fazendo outra coisa, fazendo simulação. Aí eu falo, viu, tá em pausa, tem cliente na linha, e automaticamente eles falam, não, tá em caixa postal, então não tem pausa. E se pausar, tem que finalizar um motivo.
Tem supervisor aqui, gente, que não deixa o promotor deslogar da discadora. Se vai almoçar, coloca lá, pausa para almoço. Se vai no banheiro, pausa para o banheiro. Se vai simular, pausa para simular.
Ô, Fran, isso daí tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Eu não sei como que é a equipe de vocês, mas essa parte de deixar o dia inteiro logado, se eles conseguirem entregar relatórios, tem um certo tempo por limite, por lei.
Exato.
Isso, aí tem que tomar meio cuidado. Eu não deixo eles ficarem, vai para o almoço, tem que desligar.
Ô, Gi, é que você tá nesse nível, tá? Você, o RH, pediu para tomar cuidado com as 6 horas. Mas vale a observação, mas no geral a gente não tá nesse nível isso. Não tá nesse nível ainda. É isso que a gente precisa buscar todos os dias. Eles não podem, gente, falar mais que 6 horas, ficar logado mais que 6 horas por dia, porque aí classifica realmente telemarketing, né? Mas nós não somos telemarketing, né, gente? Porque o nosso promotor tem que simular, né? Ele tem, né? Ele não fica o dia todo falando, caindo uma ligação atrás da outra. E outra coisa, pessoal, eu ativei a hora reversa de vocês e coloquei um escritório específico aqui para ouvir a hora reversa. E aí eu já peguei o cliente falando alô, 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 e ninguém atendeu o cliente. Eu já peguei o promotor. Ah, você trabalha na onde? Ah, eu trabalho em tal lugar. Ah, então, desligou, nem ofereceu o CP, porque o cara trabalhava numa empresa privada. Então, gente, se o promotor está falando para vocês que a URA não está funcionando, que o call center não está funcionando, verifiquem. Confiem conferindo. Porque se não está funcionando, é porque o promotor não está sabendo lidar. Não está sabendo oferecer, não está sabendo trabalhar, gente. Tem muito promotor que tem medo ainda das ligações. Tem medo do cliente. Tem vergonha de falar no telefone. A gente não pode ter mais esse nível de promotor, gente. Não sabe fazer uma ligação de sondagem. Eu estou compartilhando com vocês. Nossa, muitos supervisores aqui. Fran, me manda uma ligação boa de um promotor que está no top 10. De verdade, eu não tenho uma ligação perfeita. Eu mandei para vocês a ligação da Ana Júlia lá de Jundiaí. Tem até uma parte que ela fala assim, você é um cara gente boa, não sei se vocês viram isso. E se vocês verem, assim, a ligação dela não está perfeita, ela tem tempo de pausa, ela demora para responder o cliente, ela pensa e ela fica confusa, mas é uma evolução, gente. Era uma promotora que tinha algumas dificuldades de fechamento, ela sempre falou muito bem no telefone, mas ela não conseguia passar pelo não do cliente. E naquela ligação, quantos não ela levou? Quantos não ela levou? Do mesmo jeito, tem vários, tem promotor aqui que tem aquela ligação do Cauê de São Roque, também perfeita, é um promotor novo, gente. E sabe como que ele buscou aquela abordagem? Consultando, buscando mais informações. Iniciativa, a gente vai ter o promotor que vai ter iniciativa, que vai querer fazer diferente, como vai ter o promotor que vai ter que ler um script que você vai ter que dar para ele. Então é isso, pessoal. Fazia tempo que eu não fazia áudio chata desse jeito, né? Fazia muito tempo. É o que eu falo, começa a ter áudio, a Fran começa a aparecer no escritório, o negócio não tá ficando bom. É porque a gente está procurando melhorar, gente. Então, assim, obrigada a quem conseguiu aproveitar esse áudio, que foi simplesmente para falar de INSS, CIAP, estratégia desses dois convênios, e principalmente a discadora. Abrir um pouquinho mais a mente de vocês para a discadora. E também o que a gente não pode esquecer é o Sem Fronteiras, né, gente? Eu mandei lá uma relação de 500 prefeituras para vocês. Acho que nem se vocês quisessem, vão conseguir pegar a mesma prefeitura que o amiguinho está fazendo, porque são 500 prefeituras. Você já pode abrir o arquivo lá e pegar o que vocês quiserem. Pedir no CRM, entrou no CRM, já baixa lá a planilha, coloca no call center.
Tá super rápido o pedido de CRM Sem Fronteiras.
Ótimo.
Super rápido. Sim. Mesmo.
Gente, se vocês pedirem lá duas prefeituras, todo dia vocês têm que fazer um pedido, gente, de call center. Até de hoje para trabalhar daqui 2 dias, uma prefeitura X. Eles vão mandar 300 nomes? Vão mandar 300 nomes. Mas no call center é meio dia de trabalho, gente. Alguém tem mais alguma coisa para falar, pessoal? Alguma dúvida que quer aproveitar e tirar de outros temas também?
Só sobre os atrasos de integração de governo, você tem alguma informação?
Não, na verdade não é só governo, tá? O atraso está acontecendo porque a mesa de pagamento não está conseguindo dar o comando para o site averbador. Porque antes de aprovar na mesa, eles têm que dar um comando para o site averbador, tá? Antes de mandar aprovar. Isso. E aí, em alguns sites, parece que isso está fora. A gente não está conseguindo. Eu tenho 14 propostas. Eu já subi para a Andréia. Ela falou que vai pedir prioridade. Se vocês abrirem o chamado, vocês vão ver que a resposta é que tem uma falha, tem um erro de sistema, tá bom?
Sim.
Então, eu tenho proposta desde terça-feira passada, gente. Amanhã
agora,
já vai ter uma semana que está parada.
Mais um componente.
Tá?
Tá bom.
Então é isso, pessoal. Atividade comercial a mil, gente. Eu quero vocês de pé, atrás dos promotores. Eu quero muita lista na discadora, muitas prefeituras, muito CIAP, muito INSS. Eu quero estratégia. Eu não quero promotor sem norte, gente. A estratégia não, o que o William sempre fala. Direcionar, acompanhar e cobrar. É um processo, gente. Não adianta só querer cobrar o promotor, se você não direcionou, se você não acompanhou, se você só quer cobrar, você vai perder o seu promotor. Aí a gente vai entrar naquele turnover, né? Poxa. Supervisor só manda embora e só contrata. Não consegue formar equipe, tá? Quem precisar de ajuda, a gente me liga, tá bom? A gente vai se falando. Ótimo dia aí pra vocês.
Obrigada.
Obrigada, Fran. Tchau.
Tchau.
Bom dia, gente.